Quando se fala em economia no Brasil, se fala de uma série de personagens que marcaram a história do país, desempenhando um papel, se não eram economistas, de um economista. Hoje é o dia do economista. Mas vamos lembrar, por exemplo, que nós tivemos Rui Barbosa, um dos maiores juristas do país, que sentou numa cadeira econômica, foi ministro da Fazenda durante o primeiro governo da República. Ao longo da história, se sucederam vários personagens importantes da economia. Mário Henrique Simonsen, quem não se lembra de Delfim Neto? Como também de Fernando Henrique Cardoso, mais tarde virou presidente, mas foi o seu papel à frente de uma pasta econômica, com o Plano Real, que marcou a sua vida política e, é claro, lhe deu pré-requisito à presidência. Agora, no dia do economista, vamos conversar com um economista. Vamos conversar com Antônio Gomes Assunção, que é doutor em economia, professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor Assunção, bom dia.
Bom dia, Gilson.
No dia do economista, o economista está ganhando destaque por quê? Por que o economista virou um personagem tão importante no nosso dia a dia?
Ao longo da história, como você destacou, os economistas tiveram um papel importante, especialmente no caso brasileiro, né? Em primeiro lugar, porque as decisões econômicas, eu vou falar assim do ponto de vista macroeconômico, né? A gente chama as decisões, as grandes decisões econômicas, decisões de política econômica, como o próprio nome diz, são decisões políticas, mas normalmente embasadas ou assessoradas pelo conhecimento econômico. Então, os economistas passaram a influenciar governos, presidentes ao longo da história e participar dessas decisões. Embora as decisões sejam tomadas pelos presidentes, pelo Congresso, ou seja, na esfera econômica, sempre aparece a marca de um economista, seja ele de formação acadêmica em economia ou não. Você citou o exemplo de Rui Barbosa, eu citaria também o exemplo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, antes de assumir o poder em 1930, na chamada Revolução, o Movimento de 30, ele foi ministro da Fazenda do governo anterior. E a formação dele era advogado, né? Mas ele teve um papel importante, depois saiu do governo e voltou como presidente em outubro de 1930. Citou o exemplo de Simonsen. Mário Henrique Simonsen tinha uma formação de engenheiro, ele era graduado em engenharia, mas depois fez pós-graduação na área de economia, se tornou um brilhante professor de economia e exerceu uma importância muito grande no governo Geisel. Outro aspecto, Gilson, que eu acho que a gente poderia colocar, é que os governantes, os presidentes, normalmente, se sentem inseguros diante da complexidade do problema econômico. As questões econômicas são muito complexas. Elas envolvem aspectos técnicos, aspectos políticos, envolvem questões da sociologia. E os governantes se sentem inseguros diante da complexidade e buscam sempre o apoio à assessoria de economistas que acabam crescendo nesses governos, né, e assumindo um papel de destaque, como você colocou.
Então eles acabam se transformando no homem forte do governo, mas a população, nós, pessoas comuns, nós não temos também que ter um pouco de conhecimento de economia? Nos falta muito isso? Nessas relações que a gente estabelece no mercado, comprar, às vezes entrar num banco, fazer empréstimos.
Aí nós estaríamos falando de outro nível, né? No conhecimento da microeconomia, das finanças pessoais. Isso é importante, sim. Eu acho que as pessoas, de modo geral, todas as pessoas têm algum conhecimento, né? Porque vivenciam a economia no dia a dia, na hora de pagar, na hora de comprar, numa relação de emprego, né? Em qualquer relação, atividade econômica, familiar, né? Envolve aspectos econômicos. Então é importante que as pessoas também tenham esse conhecimento, embora não tenham, não necessariamente tenham formação acadêmica. Se tiver uma formação acadêmica em economia, isso pode ajudar. Mas independente da formação acadêmica, as pessoas têm raciocínio lógico, né? Tem um comportamento lógico em economia, e quanto mais conhecimento tiver, evidentemente que isso ajuda mais.
Professor Assunção, muitos defendem o projeto de levar os economistas para a sala de aula do ensino fundamental e médio, até mesmo para poder ajudar as pessoas a organizarem as suas finanças pessoais. O senhor acha que esse é um novo campo que o economista vai começar a avançar também? O senhor concorda com essa medida?
Eu acho que no campo das finanças pessoais, sim. No campo das finanças pessoais é fundamental porque cada vez mais no Brasil, falando no momento atual, nós estamos encontrando oportunidade de comprar a prazo, de ter créditos, de ter o cartão de crédito. O volume de créditos na economia brasileira vem crescendo tanto pela questão da demanda, né, mas principalmente pela oferta. Então, o conhecimento de finanças pessoais, o esclarecimento sobre finanças pessoais, não só nas escolas, mas na imprensa, nos jornais. A CBN faz isso diariamente. Eu acompanho a CBN e a gente tem várias reportagens, várias entrevistas sobre a economia, principalmente finanças pessoais. Né? Então, o conhecimento sobre finanças pessoais deve, certamente, ajudar as pessoas a aprender a lidar com o dinheiro e, principalmente, não se endividar, não assumir compromissos que depois vai tornar a sua vida difícil, né? Muitas vezes o problema financeiro é causa principal, por exemplo, da separação de casais, né? Desequilíbrios orçamentários levam até essa questão. Então, eu acho que no campo das finanças pessoais é importante começar mais cedo. As próprias famílias podem fazer isso, né? Os pais devem ensinar, passar para os seus filhos, né, bons hábitos, né, responsabilidade com relação ao seu orçamento, né, ensinar desde novo que as pessoas não podem nunca gastar mais do que ganham, porque certamente vão se tornar infelizes.
Professor Assunção, o senhor colocou agora há pouco que o economista, né, também é alguém que poderia servir até de conselheiro conjugal para evitar que casamentos se separem. Ou seja, se os casais tivessem um pouco mais de juízo econômico, separavam menos. Agora, se nós tivéssemos, nas pessoas, um conhecimento maior de economia, com certeza elas não caíram tanto na armadilha do dia a dia, que é essa armadilha do consumo. O senhor até colocou que as pessoas têm um pouco de conhecimento de economia. Elas têm mesmo, diante de uma sociedade onde as pessoas compram dinheiro por um juro muito alto, elas compram muita dívida, será que nós temos hoje ainda um certo descaso com a área econômica?
Eu acho que muitas pessoas têm, mas diante das grandes oportunidades que são oferecidas hoje, uma parcela significativa da população, principalmente essa que está tendo a elevação da sua renda, que está sendo chamada de classe C, ela pode ser induzida ao crédito fácil, por exemplo, a compra a prazo, a longo prazo, e assumir compromissos que comprometem o seu orçamento. Principalmente pagar por um objeto, por um fogão, por uma geladeira, muitas, duas vezes o que pagaria se organizasse e comprasse de forma diferente. Então tem isso, tem as duas coisas. Tem pessoas conscientes que procuram se orientar e fazer o cálculo, e tem uma maioria, né, que hoje está tendo acesso a esses bens e a facilidade de crédito, que não tem noção, por exemplo, dos juros que está pagando, do que está embutido. Por isso que existe, então, uma legislação, que eu acho que ela precisa ser aperfeiçoada, no sentido das pessoas terem conhecimento do que estão pagando, né? Se ela fosse comprar à vista, quanto ela pagaria? Comprando a prazo, qual o juro que ela está pagando e qual será o custo final de um dinheiro? Eu acho que isso também precisa ser feito, porque passa a ser uma educação financeira que o próprio comércio, que as próprias empresas estariam contribuindo para essa educação, se divulgassem corretamente essas informações. Nem sempre elas são divulgadas corretamente. É comum a gente pegar alguns anúncios, a gente faz isso em sala de aula com os alunos, como exercício, pegar uma calculadora financeira, uma HP, e concluir que aquele anúncio não é correto, ele está escondendo alguma coisa, né? Então é importante também uma legislação, um aperfeiçoamento nesse sentido, os conselhos regionais de economia bem trabalhados nesse sentido, as organizações de defesa do consumidor também têm trabalhado nesse sentido, para dar uma transparência maior nessas relações comerciais, porque isso estaria contribuindo para a educação das pessoas.
Então, professor Assunção, no seu dia, que é o dia do economista, se é uma coisa que o senhor não está tendo, é crise existencial, não é isso?
Como por isso economista. Não, graças a Deus. Por aspectos financeiros, não. O nosso relacionamento, meu relacionamento e da maioria dos profissionais com o dinheiro, é um relacionamento amigável. A gente utiliza ele como um meio e procura não se encrencar com ele.
Professor Antônio Gomes Assunção, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns pelo seu dia.
Obrigado, um bom dia aos ouvintes também.
Conversei com o economista, doutor em economia, professor da Universidade Estadual de Maringá, Antônio Gomes Assunção. Falamos sobre a importância do dia do economista e o papel que ele exerce, e já exerceu alguns deles com destaque na vida pública brasileira, de Rui Barbosa, Campos Salles, Getúlio Vargas, mais recentemente Delfim Neto, Fernando Henrique Cardoso.